o Bobinho. O passeio que Narizinho deu com o príncipe foi o mais belo de toda a sua vida. O coche de gala corria por sobre a areia alvíssima do fundo do mar, conduzido por Mestre Camarão e tirado por 6 parelhas de hipocampos, uns bichinhos com cabeça de cavalo e cauda de peixe. Em vez de pingalim, o cocheiro usava os fios de sua própria barba para chicoteá-los. Lepte, lepte! Que lindos lugares ela viu! Florestas de coral, bosques de esponjas vivas, campos de algas das formas mais estranhas. Conchas de todos os jeitos e cores. Polvos, enguias, ouriços. Milhares de criaturas marinhas, tão estranhas que até pareciam mentiras do barão de Munchausen. Em certo ponto, Narizinho encontrou uma baleia dando de mamar a várias baleinhas novas. Teve a ideia de levar para o sítio uma garrafa de leite de baleia, só para ver a cara de espanto que Dona Benta e Tia Anastácia fariam. Mas logo desistiu, pensando, não vale a pena, elas não acreditam mesmo. Nisso apareceu ao longe um formidável espadarte. Vinha com seu comprido esporão de pontaria feito para o cetáceo, que é como os sábios chamam a baleia. O príncipe assustou-se. Lá vem o malvado, disse ele. Esses monstros divertem-se em espetar as pobres baleias, como se elas fossem almofadinhas de alfinetes. Vamos-nos embora que a luta vai ser medonha. Recebendo ordem de voltar, o camarão estalou as barbas e pôs os cabecinhas de cavalo no galope. De volta ao palácio, o príncipe deixou a menina e a boneca na gruta de seus tesouros, indo cuidar dos preparativos da festa. Narizinho pôs-se a mexer em tudo. Quantas maravilhas! Pérolas enormes aos montes, muitas ainda na concha. Punham as cabecinhas de fora, espiavam a menina e escondiam-se outra vez, de medo da Emília. Caramujas, então, eram nunca se acabar, de todos os jeitos possíveis e imagináveis. E conchas! Quantas, Deus do céu! Narizinho teria ficado ali a vida inteira, examinando uma por uma todas aquelas joias, se um peixinho de rabo vermelho não viesse da parte do príncipe dizer que o jantar estava na mesa. Foi correndo e achou a sala de jantar ainda mais bonita que a sala do trono. Sentou-se ao lado do príncipe e gabou muito a arrumação da mesa. Artes das senhoras sardinhas, disse ele, são as melhores arrumadeiras do reino. A menina pensou consigo, não é à toa que sabem arrumar-se tão direitinhas dentro das latas. Vieram os primeiros pratos, costeletas de camarão, filés de mariscos, omeletes de ovos de beija-flor, linguiça de minhoca, um petisco que o príncipe gostava muito. Enquanto comiam, uma excelente orquestra de cigarras e pernilongos tocavam a música do Fum, regida pelo maestro Tangará da Batuta no Bico. Nos intervalos, 3 vagalumes de circo fizeram mágicas lindas, entre as quais foi muito apreciada a de comer fogo. Para lidar com fogo, não há como eles. Encantada com tudo aquilo, Narizinho batia palmas e dava gritos de alegria. Em certo momento, o mordomo do palácio entrou e disse umas palavras ao ouvido do príncipe. Pois mande-o entrar, respondeu este. Quem é? Quis saber a menina. Um anãozinho que nos apareceu aqui ontem para contratar-se como bobo da corte. Estamos sem bobo desde que o nosso querido Carlito Pirulito foi devorado pelo peixe-espada. O candidato ao cargo do bobo da corte entrou conduzido pelo mordomo e logo saltou para cima da mesa, pondo-se a fazer graças. Narizinho percebeu incontinenti que o bobinho não passava do pequeno polegar. Vestido como clássico saiote de guizos e uma carapuça também de guizos na cabeça. Percebeu, mas fingiu não ter desconfiado de nada. Como é seu nome? Perguntou-lhe o príncipe. Sou o gigante Furabolos, respondeu o bobinho sacudindo os guizos. Polegar não tinha o menor jeito para aquilo. Não sabia fazer caretas engraçadas nem dizer coisas que fizessem rir. Narizinho, teve um grande dó dele e disse-lhe baixinho: "Apareça lá no sítio de vovó, senhor furabolos. Tia Anastácia faz bolinhos muito bons para serem furados. Vá morar comigo, em vez de levar essa vida idiota de bobo da corte. Você não dá para isso." Nesse momento, reapareceu na sala a baratinha da mantilha, de nariz erguido para o ar como quem fareja alguma coisa. "Achou-o fugido?" perguntou-lhe o príncipe. "Ainda não", respondeu ela, "mas aposto que anda por aqui. Estou sentindo o cheirinho dele." E farejou outra vez o ar com seu nariz de papagaio seco. Apesar de ser muito burrinho, o príncipe desconfiou que o tal furabolos fosse mesmo Polegar. "Talvez esteja", disse ele. "Talvez Polegar seja o bobinho que veio oferecer-se para substituir o Carlito Pirulito." "Para onde foi?" indagou, correndo os olhos em redor. "Estava aqui ainda agora, não faz meio minuto." Procuraram o bobinho por toda parte inutilmente. É que a menina mal viu entrar na sala de aba da velha, disfarçadamente o tinha agarrado e enfiado na manga do vestido. Dona Carochinha remexia por todos os cantos, até dentro das terrinas, sempre resmungona. "Está aqui, sim. Estou sentindo o cheirinho dele cada vez mais perto. Desta feita, não me escapa." Vendo-a aproximar-se mais e mais, Narizinho perturbou-se e, para disfarçar, gritou: "Dona Carochinha está caducando. Polegar usa as botas de 7 léguas. E se esteve aqui, já deve estar na Europa." A velha deu uma risada gostosa. "Não vê que não sou boba? Assim que desconfiei que ele andava querendo fugir, fui logo tratando de trancar suas botas na minha gaveta. Polegar fugiu descalço e não me escapa." "Há de escapar, sim!" gritou o Narizinho em tom de desafio. "Não escapa, não!" retrucou a velha. "E não me escapa porque já sei onde está. Está escondido aí na sua manga, ouviu?" E avançou para ela. Foi um rebuliço na sala. A velha atracou-se com a menina e certamente que a subjugaria se a boneca, que estava na mesa ao lado de sua dona, não tivesse tido a bela ideia de arrancar-lhe os óculos e sair correndo com eles. Dona Carochinha não enxergava nada sem óculos, de modo que ficou a pererecar no meio da sala como cega, enquanto a menina corria a esconder Polegar na Gruta dos Tesouros, bem lá no fundo de uma concha. "Fique aqui bem quietinho até que eu volte", recomendou-lhe, e regressou à sala muito lampeira de sua façanha.